Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura apresentam Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa, um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio da temporada Vidas Negras, você vai ouvir a história de Dona Edith. Edith Marques da Silva nasceu em 16 de setembro de 1942, em Pirapora, Minas Gerais. Filha de um carpinteiro e de uma dona de casa, teve uma infância feliz até que tudo mudou com a morte do pai. Mudou-se para São Paulo, estudando e trabalhando em uma empresa de peças de rádio e TV para ajudar a sustentar a família. Ao longo dos anos, a perda gradativa da visão em decorrência da diabetes obrigou-a a se aposentar. Dona Edith passou então a ver a vida de outra forma e se encontrou na poesia. Atualmente, é intérprete de poesia e frequentadora assídua do Sarau da Coperifa, na Zona Sul de São Paulo.
Vida verdadeira, Tiago de Melo. Venho armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Amor dá tudo o que tem. Reparto a minha esperança e planto a clara certeza da vida nova que vem. Um dia, a cordilheira chilena em fogo quase calaram para sempre o meu coração de companheiro, mas atravessei o incêndio e continuo a cantar publicamente. Não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Com a dor dos deserdados, com o sono escuro da criança que dorme com fome, aprendi que o mundo não é só meu, mas sobretudo aprendi que na verdade o que importa antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Eu nasci 16 de setembro de 42, Pirapora, cidade de norte de Minas Gerais. E aí a gente morava na Rua 7, que é bem pertinho do São Francisco. Tinha um córrego lá também, que eu gostava muito de brincar. Tinha muitas flores. Tinha pé de jaca, pé de manga. A gente fazia balão, brincava. Meu pai tinha plantado laranjeira, pé de caju e algumas árvores a gente achou lá, assim. Tinha uma que chamava caigaita, que é fruta do cerrado mesmo, assim. Meu pai é da cidade de Juazeiro, da Bahia. Minha mãe, ela era filha única e perdeu o pai e a mãe. Aí ela foi da cidade da Barra com 16 anos para Pirapora. Minha mãe era mais soltinha. Eu nunca apanhei da minha mãe, meus irmãos também nunca apanharam. Ela dizia que a surra maior a gente já tinha levado, que foi da perda do pai. Mas depois que eu perdi meu irmão e meu pai, aí as coisas ficaram muito ruins para nós, né? Com meus 7 irmãos, aí eu perdi um, a gente ficou em 6, né? E foi muito triste. Ele desceu para buscar umas mangas e quando minha mãe recebeu a notícia que ele tinha afogado, aí minha mãe foi e já achou ele morto, assim. Aí depois, quando passou 2 anos, assim que ele morreu, morreu meu pai. E assim, ele trabalhava de carpinteiro, mas ele tinha muito serviço e a gente tinha uma vida confortável, assim. Não uma vida rica, mas a gente tinha as coisas bem fartas dentro de casa. Ele gostava muito de ler. Ele gostava muito de política. Minha mãe era uma pessoa que ela nunca tinha trabalhado para fora, assim, né? Aí depois minha mãe começou a fazer, assim, ela fazia pirulito, às vezes a Isaías e Noel saíam para vender na escola, na rua. Aí ela começou a fazer esse serviço, assim, de pastel, empada, bolo, esse tipo de coisa. E aí minha mãe às vezes saía, eu tinha que ficar tomando conta desses meninos, cada um pior do que o outro. Depois que meu pai faleceu, teve pessoas assim que, nossa, as pessoas tinham tão pouca coisa e eram tão solidárias, né? Por exemplo, Dona Inês, Dona Maria Nery, Seu Francisco, Maria Antônia, isso, assim, uma série de pessoas assim. Eu tenho uma relação muito forte com o São Francisco, com o rio, com os córregos, com buscar fruta no mato. A gente buscava lenha no mato, porque não tinha fogão a gás, não tinha nem luz, né? Eu amo aquele rio. Ele é fonte de inspiração. Ah, porque eu lavava a roupa dele, pulava pedra, brincava, pegava pedrinha. Quando a gente entrava da água, tinha um monte de piabinha assim, que ficava beliscando a perna da gente. Tinha muita planta, muita flor, assim, de diversas cores. Quando tinha vento, eu achava lindo, assim, o bailar das flores, assim, sabe? Tinha as assombrações, né?
Ah, é?
Tinha assombração, porque as pessoas contavam de mula sem cabeça, de Saci Pererê. Tinha até verso que falava assim do Saci Pererê. Era uma vez um menino que tinha o triste destino de trabalhar para o mal. Quebrava louças por troça, botava fogo na roça e incendiava os currais. Mula sem cabeça, eles diziam que Sexta-feira da Paixão tinha um homem que saía, depois tirava a roupa e aí ele virava a mula sem cabeça. E aí da pessoa que encontrasse com ele, que ele podia fazer até uma maldade com a pessoa. Então eu morria de medo. Mas tinha assombração de gente também, porque ao redor da cidade tinha muita fazenda. E aquela gente era senhor de dono de terras e de gente, né? Era difícil, assim, bem difícil esse lado. Tinha um senhor que chamava Motinha, e ele tinha uma rádio assim. E essa rádio dele tinha um microfone aberto. Você escutava, quando morria alguém, a igreja tocava o sino, mas ele também anunciava morte, nome, e ele punha muita música também. E às vezes eu, da minha casa assim, as minhas amigas iam lá em casa assim, e às vezes elas traziam papel assim com músicas escritas, e a gente ficava tentando decorar, né? Que naquele tempo era muito Nelson Gonçalves, Anísio Silva, essas músicas assim. Minha escolinha. Era como aquela época, né? Às vezes você tinha medo e às vezes você tinha alguma dúvida e às vezes você tinha medo de perguntar, né? Aí fiz os 4 anos de primário e parei, né? Parei muito tempo até que eu cheguei aqui em São Paulo e aí fiz matrícula aí no Princesa Isabel para começar a fazer o ginásio, né? Um dia, assim, ela leu um poema assim que chamava O Vagalume. Mas eu gostei desse poema, mas eu tinha dúvida. E aí lá no quintal da minha casa vinha muito vagalume. Mas aí na poesia falava que o vagalume voava e o vagalume não voava. Aí uma vez eu falei, mas que vontade de perguntar para ele. Aquele poema ficou na minha cabeça. Aí um dia eu perguntei, tive coragem, perguntei para ela. Ela falou, isso é porque você não leu direito, volta e lê. Lê muitas vezes, você vai entender. Aí passou todo esse tempo, eu não conseguia entender. Aí depois, quando eu perdi minha visão, aí o primeiro poema que veio na minha cabeça foi esse. Aí eu pedi para a Suceda procurou tanto, foi indo, ela achou. Ela achou, mas agora você já vê com outro ângulo, né? Com outro momento da mente da gente, né? Porque nessa cidade que eu nasci, só filho de muita gente rica, era meia dúzia de gente que estudava no São João Batista, que era um colégio que era dirigido pelo padre, assim. Mas minha irmã, assim, ela trabalhava no hospital, ela arrumou serviço, ela trabalhava no hospital. E ela, apesar da dificuldade de vida, ela pagava o colégio e fez o colégio. Aí, quando ela se formou, aí o próprio Padre Paulo, reconhecendo a luta dela, e falou com ela que ela não podia parar. Aí, quando ela veio para Hugo Werdeck, ela não pagava, sabe? Ela é Eunice, mas a gente chamava ela de Nicinha. Ela gostava muito de dançar. Se minha irmã, ela se formou em 60 e morreu em abril de 61. Então, eu saí de Pirapora, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18. Com a morte da minha irmã, já a gente não tinha mais nem por que ficar lá, não tinha como sustentar a vida lá, e eu fui açoitada para cá, né? Aí cheguei aqui, arrumei trabalho, comecei a trabalhar, o meu primeiro pagamento meu da Zazá e de Tio Noel, nós mandamos para Pirapora para a mãe vir com Isaías, Adalgisa e Cleonice, né, que ficaram. Meus familiares vieram todos para cá, né? Para mim, quando eu cheguei, era muito ruim, porque eu via tanto rosto e não conhecia ninguém. Porque lá, quando eu saía, todo mundo conhecia meu nome, sabia onde eu morava. E o lado bom daqui é porque eu comecei a estudar, meu colégio era em Indianópolis, né, era Princesa Isabel. E aí eu comecei a fazer amizade com algumas pessoas, né? As amizades, assim, eram sempre entre pessoas brancas, deixando a gente mesmo de lado. Mas eu pensei, eu cheguei aqui para me estudar e eu não vou sair por isso, né? Eu trabalhava numa firma de peça de rádio e televisão. Ganhava um dinheiro que era muito pouco para pagar aluguel de casa e manter, que muitas das vezes, quando terminava o mês, eu tinha que ir a pé e voltar a pé, porque o dia de condução acabava, né? E também quando eu comecei a estudar, apesar de todos os problemas, para mim foi um momento muito bom para mim, assim. E eu lia muito pedaço de jornal, pedaço de revista, tudo que viesse na minha mão eu lia. Eu não pensava em escrever. Como você pode ver, eu não escrevo, eu interpreto as poesias das pessoas, né? Aí o que eu fazia era estudar que nem louca para mim conseguir tirar nota. E aí, muitos anos, depois de muito tempo, eu comecei a sobressair sobre notas. Aí alguns professores davam assim, nota e faziam alguns elogios. Aí eu fui me sentindo assim, um pouquinho pelo menos, assim, pelo menos o meu nome era pronunciado, né? Eu morei em Indianópolis, depois morei no Ipiranga, depois vim para o Jardim Miria. Aí quando eu cheguei no Jardim Miria, aí conheci, assim, comecei a frequentar a igreja lá do Jardim Miria. Aí, por coincidência, a Dalgisa arrumou um namorado lá e casou. Fiquei conhecendo a Lau, a Mônica, que é a mãe do Daniel. Olha a história. Olha a história. Que é mãe da Carla, a Lau, que é mãe da Carla, do Alexandre. A Evinha, que eu conheci lá, casou. E esse pessoal terminaram tendo um laço muito forte dentro de mim. Nossa, eu toda vez que eu falo disso, eu me emociono muito mesmo. Como diz Carvalho, né? Velhos amigos quase nunca se perdem, se guardam para certas ocasiões, né? Mas quando eu entrei no grupo de jovens, os jovens já questionavam muito essa postura ditatorial, tanto de dentro de casa, assim, esse não deixar a pessoa escolher uma roupa, não deixar, até a postura política, porque aí surgiram os sindicatos. E os sindicatos criaram força dentro das firmas. A gente tinha pessoas sindicalizadas. Eu também fui no sindicato e abri minha carteirinha. Mas foi um momento de que apareceu música, apareceu também muitos grupos, assim, os sindicatos criaram força, né? Mesmo que fosse para ser chibateado, as pessoas não tinham medo de ir para a porta das fábricas. Eu lembro direitinho que eu trabalhava na Mialbras, assim, quando o sindicato chegava, eles faziam parar as firmas mesmo. Na minha vida mudou a posição, que você ficava calada com tudo, né? E aí eu comecei a ver movimentos assim, porque você nunca é isolado. Quem se isola é fragado a ficar sozinho e sem solução para suas coisas. Da campanha do Lula, quantas vezes eu também já fui entregar papelzinho assim na rua? Da Marta também, mais recente da Marta. Mas assim, agora você não pode nem fazer isso, que o povo resolveu fazer, em vez de fazer oposição política, fazer agressão, né? Aí eu lembro de uma missa que teve assim na Praça da Sé, que eu fui. Mas tinha gente, porque foram as primeiras pessoas do AI-5 que vieram chegando. Eu lembro do Aurélio, que depois ele morava aqui na rua daqui de casa, o Aurélio. Eu estava no sindicato o dia que o Aurélio chegou do asilo, assim. E aí teve uma missa muito grande na Praça da Sé, e o pessoal tudo de camiseta, de sindicato. E em alguns comícios do Lula, eu fui aqui do Lago 13. E foi muitos anos, eu fui perdendo gradativamente a visão, né? Não foi assim de uma vez. Eu comecei a enxergar muito pouquinho que não dava mais para trabalhar. Em 81, com essa dificuldade de visão, se eu tivesse que ir no médico, meu irmão me levasse. Se eu tivesse de voltar, ele ia lá depois. Eu esperava, ele me pegava. Eu não conseguia fazer comida assim, porque eu enxergava pouco. Aí arrumou uma menina que vai trabalhar aqui em casa, e ela trabalhava até meio-dia aqui em casa, depois ia embora. Aí Zazá trabalhava, eu ficava aqui em casa sozinha. Nossa Senhora, pior do que a perda da visão era essa ausência de ir e vir, de falar com as pessoas. Foi indo, menina, eu fui ficando, parece que mais do que a doença, isso foi ficando grave na minha cabeça. Eu passei por momentos bem difíceis, assim. Aí o doutor Arnaldo também falou, Dona Edith, a senhora é um caos à parte, a senhora precisa fazer uma terapia, Dona Edith, não precisa vir só em mim, não. A senhora está precisando de outra especialidade. Aí falei que eu não enxergava quase nada, que era muito difícil. Aí um dia me deu 5 minutos aqui, eu catei o papelzinho que ele me deu, aí eu fiz 2 anos e meio de terapia no HC. Aí depois ela falou assim para mim que ela ia me dar alta, porque assim ela não via por quê manter uma pessoa que de raciocínio tinha condição de lidar consigo mesmo. E que, mas eu chorei tanto o dia que ela falou isso, que visão não é tudo na vida, não. Que tem muita gente que não enxerga e que arruma e que eu tinha condições. Você poderia ir no Dorina Nobil. Ela me deu um papel, aí eu vim aí pro Dorina Nobil. Aí eu fiquei aí também um certo tempo. Mas aí você vê, assim, ela é uma pessoa que perdeu a visão com 17 anos, fez faculdade, introduziu o Braille no Brasil, né? Aí ela foi um ponto de equilíbrio para mim, assim. Aí que eu vi que você tem que aprender a lidar com suas dificuldades e também pedir ajuda mesmo. No metrô, nossa, tinha pessoa... Porque eu não enxergava para pôr o bilhetinho do metrô ali na catracazinha para passar. Mas sempre eu encontrei alguém que me ajudava. Aí um dia, uma senhora declamou declamou essa poesia das as mãos da Cora Coralina, né? Aí eu falei, nossa, mas que poesia linda, meu Deus. Bem que eu podia pedir para ela essa poesia. Aí toda hora eu pedia para Zazá, Zazá lia duas linhas e ia embora. Lia duas linhas e ia embora. Quando eu vi, eu sabia ela de cor. Ela é meu carro-chefe, foi a primeira poesia que eu aprendi de cor. Estas mãos, Cora Coralina, olhem para estas mãos de mulher roceira, esboçadas mãos cavoqueiras, pesadas, de falanges curtas, sem trato, sem carinho, ossudas e grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas, mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas dos varais, poparam e remendaram, mãos domésticas e remendonas, mãos de semeador, feita as sementeiras do trabalho, minhas mãos raízes, procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas, o brilho das colheitas, mãos tenazes, obtusas, feridas nas remoções de pedras e tropeço, quebrando as arestas da vida. Então essa poesia, sim, tinha tudo a ver comigo e com tantas mulheres, né? Aí eu pensei em decorar, depois falei, como é que eu posso decorar se eu não enxergo? Aí a Zazá teve que ler e ler e ler, e aí de repente eu me vi assim, com esse poema na minha mente decorado, que para mim foi um presente, foi tudo. Mas às vezes, conforme o lugar e conforme o que eu vou falando, eu também termino chorando. Porque ela faz parte mesmo, ela tá na minha raiz mesmo, assim, de um começo, de um novo tempo, de um novo momento da minha vida, né? Porque eu sempre falo na Coperifa que eu enxergo com minhas mãos. O tanto que não enxergar me afogou, eu me sentia dentro de um quarto escuro, sem luz para nenhum lugar. E aí, com a poesia, eu encontrei, gente, eu encontrei... Eu nunca nem podia imaginar que eu chegasse até esse ponto, porque todas as vezes que eu declamo, todas as vezes que eu tenho oportunidade e que me dão e que eu fui encontrando as pessoas no meu caminho, e cada vez que eu encontro uma pessoa nova, não existe presente melhor para a minha pessoa, para mim nesse momento de vida, a presença das pessoas em mim, né? Antes de chegar no Sarau, o único lugar que eu declamei foi na Casa de Cultura. Uma vez que a gente faz essa brincadeira de amigo secreto, né? E aí eu falei com a Edna, Edna, você sabe que eu decorei uma poesia? Aí a Edna falou, por que você não aproveita e não declama? Eu falei, Edna, mas será que dá? Dá sim, menina. Se não der, a gente bate palma do mesmo jeito. Aí eu declamei. E depois, uma vez que era a festa de São João, aí nós fomos lá no Parque Guarapiranga, aí eu declamei ela lá também. Aí depois, pronto, todo lugar que eu chegava eu tinha que declamar. Tinha não, gostava, só se não me chamasse. Mas se não me chamasse, eu falava que se dava para mim fazer, né? Eu não aprendi a lidar com computador nem com celular. Então, eu aprendo nessa fitinha cassete. Aí, quando eu entrei no Dorina Nobil, foi o primeiro passo para mim descobrir que mesmo quem não enxerga, dá para você lidar. Aí, eu pegava 4 livros, trazia, depois eu devolvia os 4 e tornava a pegar, né? assim, li Anel de Noivado, li muitos livros do Dorina Nobil. Ah, eu acho que a Cooperife, eu sempre falo que a Cooperife é aquele livro que eu não lia e que ficava lá na estante porque eu não enxergava. E toda terça-feira, quando eu chego no sarau, as pessoas leem para mim. Não tinha uma cultura estabelecida que era da prefeitura do estado. O pessoal chegaram e fizeram isso acontecer. Agora, o que a igreja fazia era dar o espaço, né? Aí o grupo foi crescendo, né? Foi crescendo e as pessoas virou uma relação de amizade muito forte, que dura até hoje, né? Tinha uma menina que costurava, tinha pessoas lá no salão da igreja que vinha, escolhia tecido, ela tinha tecido lá, você escolhia o pano. Quer dizer, além de tudo, ainda tinha essa coisa de você fazer alguma coisa para você ganhar, porque ela era separada do marido, tinha 4 filhos. E assim sua história. Tinha muita freira que saiu do convento e achava ali um ponto de apoio. E aí, de repente, a pessoa chegava do serviço ou do colégio e ia para lá porque ficava conversando. Aí saía música, saía teatro, saía violão, saía ensaio, saía briga, saía tudo. E assim a gente ajudava os outros e os outros ajudavam a gente. Eu toda a vida fui uma pessoa que gosta de ter amizade, sabe, é um lado muito bom da vida, você poder... Eu gosto desse lado da vida, eu amo esse lado da vida. Assim, falar com as pessoas, lidar com as pessoas, sabe? Questionar e ser questionada, eu acho muito bom esse lado da vida. Porque tem uma coisa que eu observo na Cooperifa que faz com que as pessoas estejam mais próximas um do outro. Sabe, tem a literatura, tem a vendagem dos livros, vendagem de CD, porque eu consegui fazer esse CD. E tem para mim esse lado que eu gosto muito da vida, de sentir as pessoas, de conhecer. Todo dia você, e através da Cooperife, desses poemas, nossa, eu vou de colégio, eu acho que não tem um lugar em São Paulo que os meus pezinhos não já pisaram. Ah, eu recebi muitas homenagens. Marcelino Freire mesmo foi um que me chamou no Itaú Cultural, naquela série do Quem Lê Enxerga Melhor, também o Sérgio Vaz me chamou. Eu tive na Unicef, já que eu fui com a Herondina também, eu acho que foi muito marcante. Eu tive duas vezes junto com a Herondina. E comigo eu nunca, nunca podia imaginar que isso acontecesse. Eu tanto chorei como já fiz muita gente chorar com esse poema. Então, autor da vida, Paulo Roberto. A vida é uma tela com pequenos rabiscos, onde criamos o céu ou o inferno, de acordo com as tintas que usamos. Vai, deixa de tristeza e deixa o sonho te levar. Acredite que é possível, ainda hoje, uma virada. Acredite que tudo foi apenas um engano. Mantenha a rota do seu barco da vida. Não desista novamente. As pedras são apenas restos que a chuva trouxe. Amar, viver, sonhar, acreditar, lutar e até o chorar são fases que compõem o grande quadro chamado vida, onde a tela é a sua história. As tintas são as pessoas que passam por ela, mas o pintor responsável pela obra é sempre você. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o pincel que mistura as cores, que dá forma ao que vai surgir na tela, que cria e apaga situações e imagem, ainda está nas suas mãos.
É você que pode criar agora uma estrada florida, um caminho escuro das incertezas e dúvidas. Já que você é o autor, o pintor dessa tela chamada vida, comece pintando um sorriso, que é o sinal que representa a esperança, a renovação, símbolo dos que não desistem nunca de ser feliz. E ser feliz exige criatividade, esforço e dedicação. Se tudo deu errado até aqui, passe tinta branca em toda a tela e recomece. Hoje é o dia perfeito para uma nova pintura. Obrigada, gente. Ai, acho que a minha essência agora são meus poemas. E aí não tem fim. Aí não vai ter fim mesmo.